Uma história de lordes e damas. Soldados e mercenários. Assassinos e bastardos. Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
Isso aí, estamos no ar aqui para falar mais uma vez de Guerra dos Tronos e dessa vez ao vivo pra galera, cara. Muito bom, conosco aqui o Lorde Kaltoror de Pauta Livestown.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lorde Kaltoror e eu sempre perdi jogo de bebidas de propósito.
Seu pingoço. Mais uma vez também aqui com Anão da Espada Grande.
Opa, é o seguinte, filha mimada é assim, uma hora o pai acaba perdendo a cabeça com ela.
Ah, gostei. Excelente. Também aqui com o amigo Coirin do Game of Thrones BR.
Ah, Coirin, e episódio de Game of Thrones é que nem casamento do Dothraki. Se não tiver pelo menos 3 mortes, é chato.
Também com o colega Mano da Muralha.
E aí, galera, aqui no norte, os irmãos que importam são os irmãos de preto.
O bicho pega. Também aqui com o caminhante branco albino. Será que ele consegue falar agora, gente?
Vocês estão me ouvindo agora ou não?
Agora sim. Opa!
Eu não sei o que aconteceu aqui, pessoal. Desculpa, mas ao vivo é assim mesmo, não é mesmo? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno Zago do Pipoca Nanquim. E hoje eu quero respeito ao falecido, hein? Nada de stupid, stupid. Respeito.
Alô, galera. Um abraço, tchau.
Alô, Toninho. Isso aí. E aqui é a Angélica Herrich, guardiã das masmorras de Winterfell. Cara, esse episódio foi muito triste, cara. Eu não fiquei gritando stupid, stupid, Ned Stark.
Nem eu. Eu chorei também, velho.
Isso aí. Bora lá pro podcast, galera. Bora lá pro começo falando da própria abertura do episódio, né, galera? Quem é que reparou que aparece as gêmeas, cara, na abertura do episódio?
Ih, cara, não acredito que eu não reparei isso.
Na abertura do episódio, né?
Exatamente, foi adicionado às localidades da própria abertura as gêmeas lá, né, que atravessam o Rio Tridente e tal, que levam a Corre Rio, né?
As gêmeas que você fala é as torres dos Freys, é isso?
Dos Freys, exatamente.
Sim, exatamente. Mais uma nova localidade, mais uma ambientação.
Eu fui descobrir que a abertura tinha diferença só lá pelo sétimo episódio, eu não percebia.
Cada local que eles vão mostrando, eles vão adicionando a abertura, né? A gente até fez uma piada em certa ocasião aí falando sobre isso. Pô, dependendo da quantidade de locais aí, o que, que é? Essa abertura vai ser eterna?
Eu não percebia porque eu pulo as aberturas, eu não gosto, sabe? Eu vou direto pro que interessa do episódio. Aí quando me falaram que era diferente, eu voltei todos eles pra ver.
Tá vendo? Que dá pra ficar na seca, cara.
É.
Então, vamos começar o episódio falando de um diálogo bem tenso, assim, bem interessante, que é do Varys, né, a aranha, que volta a visitar o Ned, né, conversar com ele, né, que são visitas angustiantes que o Ned tem, né, e fala tudo o que tá acontecendo. O Ned pergunta, ele fala sobre a Sansa, que pediu clemência, que pediu pela vida dele, fala sobre o filho, né, que foi marchando pra guerrear, né, com as tropas lá dos vassalos, né, pede ajuda pro Varys em certo momento e ele diz que não vai dar. Ele dá a entender que é possível sim ele ajudá-lo, só que ele não quer e tal. E dá alguns conselhos, dá algumas sacadas, há uma conversa breve ali sobre o Stannis Baratheon, né? Que é até bem mais desenvolvida no livro, mas é interessante também curtir ali o que eles falam ali. Eu achei um diálogo bem concebido. Eu gostei.
Gostaria de perguntar pra vocês, assim, quem agora, depois desse episódio, tá gostando mais do personagem Varys, eu digo na televisão, porque nos livros eu já gostava dele, mas assim, pô, personagem legal, mas eu acho que a interpretação do ator ajudou bastante, eu fiquei muito, muito balançado por isso aí. É, o cara tinha um Varys, umas coisas assim, e aí você fica, será que ele tá mentindo mesmo? Será que ele tá se revelando pro Ned, falando a verdade, e ele é um bom ator até naquele momento? Ou se realmente ele é um personagem mais complicado que isso, né?
Eu achei o personagem complexo, entendeu? Ele não é plano, ele fala os motivos motivos, porque ele não quer ajudar. Ele até no livro ele explica e fala assim, olha, eu senti angústia, e ele fala que o tempo todo tentou proteger o Robert Baratheon. Quem é que recorda isso? Ele fala, olha, eu tentei o tempo todo proteger o Robert, só que eu não consegui protegê-lo de si mesmo.
Eu achei que nessa cena aí ele deu uma senhora lição de vida pro Ned Stark, né? Que falou, o Ned Stark, não, eu tenho minha honra, não vou trair. Aí, sim, você vai, então o que é que você vai escolher? Sua honra ou a saúde das suas filhas? Aí o Ned ficou balançado, né? Cadê a honra nesse momento?
É interessante também, né, que ele comenta, ah, eu cresci com atores e aprendi a ser ator. E o Ned diz, né, eu nasci com guerreiros e aprendi a morrer cedo.
Puta frase.
Essa foi a melhor frase dessa cena, foi essa daí. Porque nesse momento a gente vê a diferença entre uma pessoa honrada e o pessoal que tá naquele castelo ali. O Ned Stark, na minha opinião, ele se destaca com relação aos demais por conta dessa honra. E justamente por se destacar é que ele se ferrou tanto aí, né? Mas nessa cena ele deixa bem claro. Meu, você acha que eu tenho medo de morrer? Eu estou preparado pra esse tipo de coisa. A minha honra, vale a minha honra em troca de mais alguns anos de vida? E aí é muito bom. Ele só troca de posição justamente na hora que ele toca no quesito de onde vai ficar suas filhas nessa história, né? Como é que vai ser? Só isso que balança o cara, porque ele não tá nem aí. Ele prefere muito mais a honra dele do que qualquer outra coisa.
Isso. Não, inclusive o próprio nome do episódio, que é Baelor, né? Que é relacionado a esse rei, que era um Septon também, né? Tem muito a ver com o que o Bruno falou, entendeu? A importância disso e por que que o Ned vai tomar certas decisões, né?
Eu acho também que a posição da Aranha Careca, indo conversar com o Ned, pedindo pra ele confessar os crimes que, na verdade, ele não é culpado, citando as filhas, porque a confissão do Ned, ele sendo enviado pra muralha, o casamento da Sansa com o Joffrey, também traz uma possível solução pra guerra civil que tá se formando, né? Isso. E tal. Então, e é claro que, como ele mesmo falou, o Aranha, que ele se interessa pela proteção do reino, evitar a guerra civil seria algo também que ele estaria lutando pra isso, né? Junto ao Ned.
É verdade, cara. Eu queria até destacar, eu acho que todo episódio, eu não chequei ainda quem é responsável pela fotografia desse episódio específico, se é a mesma pessoa, porque eu senti uma diferença muito grande, não sei vocês, em relação à fotografia do episódio. Eu achei excepcional, lindíssima, sabe? Os planos todos são muito bonitos, os ângulos que tá sendo filmado, né? Que
tudo muito bonito mesmo, viu?
Sim.
A fotografia é bonita mesmo e, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês vão concordar, também eu achei que a câmera tava mais parada nesse episódio. Teve mais tempo de câmera parada mostrando a cena sem cortes, enfim, né?
E ângulos belíssimos, né?
Na sequência seguinte, nós temos o Robb e os seus homens. Eles estão de frente das gêmeas. Elas são duas torres que são posse da família Frey, né? E elas guardam a passagem principal para o Rio Tridente, que o Robb e seus homens têm que atravessar para poder chegar no sul. E ele precisa que o Lorde Walder Frey, que é um sujeitinho insuportável, né, ranzinza ao extremo, né, deixe que eles passem. O problema é o seguinte: o Frey, teoricamente, ele seria aliado da família da Catelyn. Mas ele se tornou um velho chato, irritadiço, egoísta, né? Ele quer levar vantagem em tudo, né? O Robb, ele fica receoso de ir até lá, conversar com o Lord Walder. E a Catelyn se oferece para falar com ele, né? E tal, achando que talvez a proximidade das famílias, né, conte alguma coisa, né? Ela vai até lá e é recebida pelo Lord Frey junto com seus filhos, né? Sua numerosa família, os filhos que ele despreza, que ele manda calar a boca o tempo todo. A atual esposa dele de 15 anos, que ele não para de passar a mão na bunda dela, né? Inclusive.
Que velho escroto. Velho babão, né?
Velho esperto.
Exatamente. Ela pede pra falar a sós com ele, ele manda todo mundo picar a mula dali, né? Ele fala pra ela muito bem, olha, eu não tô interessado em você, nem nos Lannister, nem em ninguém, eu quero saber o que tu vai me dar em troca de eu deixar o teu filho passar aí, os problemas que eu vou arrumar por conta disso.
Oh, pô, vocês lembram como é que o cara é conhecido, velho babão? Mas ele é conhecido como o cara que consegue puxar um exército de dentro das calças. O cara tem muitos filhos, ele fica o tempo todo tentando empurrar esses filhos aí. Até essa indiferença, né, legal citar, assim, que essa indiferença que ele tem com a Catelyn e tal, porque ele sempre foi muito ignorado pela família dela, tanto pelo pai e os restantes lá, porque ele queria, de qualquer maneira, casar essas filhas e filhos aí o tempo todo, né, cara? sabe como é que é.
Ele me lembrou assim, o Reino dos Feios, me lembrou a Venezuela. Tá ali, todo mundo tem vergonha de ser amigo dele, aí quando precisa ele quer jogar na cara, sabe? Ele me lembrou isso.
Pois é, cara. Não, e essa cena, essa sacada dessa cena, esse olhar, cara, porque ela chega pra falar com o velho, cara. Tem uma galera imensa ali, né? Que, pô, não há privacidade. E ele passando a mão, assim, na bunda daquela jovem, né? É uma coisa que ela dá aquele olhar, assim, aquele olhar é frio, né? De asco, né? É sensacional. Aliás, a atuação dessa atriz é sensacional.
Até pra mandar ela sair, né? Sai, dá um tapa na bunda dela, assim, pá!
Não, e dá aquele beijo escroto, né? Ele beija a mão dela quando ele tem que ser cortês. Ele é obrigado a ser cortês, ele beija a mão dela com um beijo meio...
A mão da Kathleen, né?
Podre.
Não ficou um tanto bem explicado porque que ele precisa passar até pelas gêmeas, né? No livro, isso tem a ver com a estratégia do Robbie, que também tem a ver porque que ele libertou aquele cara do Lannister no episódio passado, né? Porque que ele mandou ele embora. Porque no livro, eles estão numa dúvida de como é que eles vão fazer, porque se eles seguirem pro caminho que eles tinham que seguir, o Tywin ia papocar eles, e eles não tinham como ir pro outro lado. E aí... que o Robbie tem essa ideia, que eu não vou falar agora, que mostra no final do episódio. Mas essa passagem pelas gemas é crucial para que o plano do Robbie dê certo.
Eles estão com vários vassalos, muita gente, e eles pensaram em todas as hipóteses, cara. Eles pensaram, pô, vamos tentar construir jangadas para atravessar, que até começa essa cena, o Theon Greyjoy derrubando um corvo, né? E tal, porque eles estão derrubando todos os corvos que passam por ali, para ele não conseguir mandar mensagem para ninguém. Que ele é um cara que todo mundo suspeita, né? Não cara confiável. Eles pensam, pô, vamos construir uma jangada? Não há tempo, não há árvore suficiente na localidade. Nadar, nem pensar, porque eles estão com armaduras, né? Ou seja, tudo é inviável. Eles são obrigados a ceder de qualquer maneira.
Você dizendo isso, ele não é um cara confiável, eu não li os livros ainda, e na cena, o tempo inteiro eu fiquei imaginando assim, pô, quer ver que na hora que eles forem passar, os Lannister já chegaram aí primeiro, já fizeram um acordo, eles vão estar em uma emboscada? Eu fiquei com essa sensação o tempo inteiro. Será que ele tá realmente sendo bonzinho, deixando os caras passar mesmo? Sabe? Me passou essa impressão o tempo todo.
É, não, mas o velho tá pronto pra tudo, cara. Se ela não... Vamos dizer assim, se não houvesse essa confabulação aí, onde vai haver algumas trocas, bicho, com certeza ele trairia. Né? Tanto que ele fala assim, olha, Baratheon, Lannister, Tully, seja lá o que for, eu fui ignorado por todos, eu não gosto de nenhum. Entendeu? Ele quer ver o lado dele, saca?
Eu acho sensacional também, porque ele mostra lá, você não veio no meu casamento anterior. Aí a mulher dá uma desculpa, né? Não, mas meu pai tava doente. É, mas você também não veio no outro e nem do antes desse, nem nenhum, né? Você
nem o cara tem 100 filhos, né? Imagina quantos casamentos que rola volta e meia lá, né? Ou não, né?
Exatamente. Ele fala, você sempre mijou em Bing e tal. Naquele momento que eu pensei, pô, ele já deve ter feito alguma coisa com os Lannister, ele não vai deixar.
Não sei se é impressão minha, tá? Eu posso estar enganada, mas você... Esse velho, esse Walder Frey aí, cara, por acaso é aquele velho do Harry Potter?
O zelador de Hogwarts?
Eu acho que... Parece muito, parece, né? Eu acho que é ele, sim. Eu não tenho certeza.
Eu tenho certeza.
Eu achei muito parecido e uma grande atuação também, né?
Nojento, ele me
lembrou. Uma coisinha rapidinho antes da gente passar pro próximo tópico, né, cara? Ela chegou e falou assim, quando ele perguntou do pai dela, falou assim, meu pai está doente. Só que é o seguinte, nesse ponto no livro, ela não sabe que o pai está doente.
E enquanto isso, lá na muralha, o Mormont chama o Jon, né, nos aposentos, e ele dá a garra longa, né, a espada que era uma espada da família dele, que tinha passado gerações e gerações, e disse que o Jon fez por merecer a espada, já que o Jorah, que é o filho dele, tinha desonrado a casa, né, e o Jon fica todo felizinho, tenta educadamente negar, e aí ele vai lá pro refeitório, encontra com o Sam, né, e o Sam diz que o Robbie foi pra guerra, e ele fica todo tocado, né, querendo saber, pô, eu tenho que tá lá, é meu irmão e tal.
Essa parte aí da garra longa, que é essa espada sensacional, né, que é de aço valeriano e tal, né, que ele fica muito honrado de receber.
E ele tá fazendo isso em troca do Jon ter salvo a vida dele no episódio anterior, né?
Isso, que, pô, ele salvou o dia, realmente.
É, salvou a minha vida, eu devo isso a você. E o Jon não queria aceitar a espada, falou que não, que não era o direito dele e tal. Ele, não, cala a boca, fica com a espada aí, que é de você e pronto, né? Aí ele, não, muito obrigado, ficou com a espada.
Isso.
Aliás, uma coisa que ficou, que eu não compreendi muito, é que a espada tinha um cabo de urso anteriormente, era isso? E depois depois ele mandou mudar pra lobo, né?
O urso é da casa dos mormons, o símbolo é um urso.
Exatamente. Aí ele refez pra poder entregar pro John, né? Então você vê até o cuidado que ele teve.
Por conta disso, né? Porque a gente vê depois que ele sai com essa espada, o pessoal tudo curioso. Pô, cara, e aí? Deixa eu ver. Porque nada é segredo no que acontece na muralha, né? E a manufatura desse novo cabo aí e tal, todo mundo sabia. Só quem não sabia era o próprio Jon Snow, né? O
próprio Jon, é.
Isso mesmo.
Cara, eu fiquei meio assim, a hora que ele entregou a espada na mão do pessoal, o pessoal saiu mexendo com ela aí. Se fosse minha espada, eu ia ficar com muito assim, tipo, meu Deus do céu, cuidado com isso, pelo amor de Deus. ele sai brincando,
eu
né?
Eu também não ia ter esse desapego todo não, viu?
Meu Deus, eu não ia... Ó, só olha, ninguém vai relar, ó.
Aí, o pessoal tava tudo assim, até achei engraçado. Eu fico me ligando no... É mania, eu fico me ligando lá atrás, como é que tá aquele extra.
Ah, sim! Cara...
Aquele rapazinho que brigou com ele tava lá atrás, de cu virado, né?
Tava.
Borracha. O nome dele é Rast.
É muito legal, cara, essa cena. É muito bonita aí. Mostra essa camaradagem dos caras, né? Muito show, cara.
É, eles são um grupo diferente dos demais, né? Eles, igual você falou, lá tudo é compartilhado.
É, beleza o Mormont ter dito que o Jon Snow merecia a espada, né? Pelo que ele fez. Do lado do Jon Snow, você pode até entender, pô. Legal, ganhou uma espada massa, né? Uma espada foda. Mas do lado do Mormon, né? O único filho do cara desonrou ele. O cara tem uma espada que tá na família dele há 500 anos. O cara tá velho. Ele tem que passar isso adiante, né? Imagina o peso da responsabilidade.
Pois é, cara. Pior é isso, né? Tudo bem, a gente nem chegou nesse ponto. Mas observando, assim, o Jorah Mormont, cara, eu não acho ele uma criatura indigna de afeição, não. Muito pelo contrário, viu? É uma pessoa bem interessante e bem honrosa, né? Mas, né?
Eu acho legal pra caramba também, o Jorah.
Ele é muito foda, cara.
É.
Por sinal, viu, eu já estou com o segundo livro, viu? Eu tô muito contente, já estou com o segundo livro. Quero agradecer ao vivo. Eu não sei se a pessoa que me deu está escutando, mas eu quero deixar o meu agradecimento sincero e sinta-se abraçado.
Essa é uma cena muito legal, né? Kathleen voltando das gêmeas, né? E aí comunica ao filho dela, ao Robb, que o Lord Frey vai deixar o exército passar. É, até vai ceder alguns homens dele. Mas com várias condições, né? Sendo que uma delas é que Robb vai ter que casar com uma das suas filhas, né? E aí Robb, não podendo recusar, aceita. Olha, eu devo confessar a vocês que quando o Theon Greyjoy riu, eu ri junto, viu?
Eu também. O Theon Greyjoy foi um fanfarrão.
Ele deve ter pensado na regra do saco de pão na cabeça, né? Vai, né? Fazer o quê?
É, quais são as condições dele? Ó, você vai ter que acolher o filho dele como seu escudeiro.
E se ele quer
aí ela ficou calada, assim, com aquela cara ali. E a Arya vai ter que casar com fulano de tal, ele.
Né? Com um sotaque inglês forte.
Até aí, ele tá tranquilo,
aí ele,
né,
chega, você vai ter que casar com uma das filhas dele. Aí isso tem outra...
Esse é o momento no livro, assim, que eu senti, que é a diferença entre homens e meninos. Né, uma decisão desse porte, né, que o Robb teve que tomar, quando ele teve que falar, isso é necessário pra gente poder atravessar? Sim. E acabou. Feito, né? Isso divide os homens e os meninos. Ele tomou uma decisão, o que vai gerar essa decisão mais pra frente, ele vai deixar pra se preocupar quando chegar esse momento.
Justamente o que você falou, o personagem do Robb tá crescendo, né, ele tá demonstrando que na verdade ele tem inteligência, ele tem capacidade de tomar decisões e viver com as consequências dessas decisões, ele não é um moleque de jeito nenhum, e a atuação também. O ator, ele tá crescendo junto, né? Ele tá dando esse novo viés pro personagem agora. A atuação tá acompanhando o que o roteiro tá trazendo. Então tá... O Robb tá beleza, viu? Pronto pra fazer bonito na segunda temporada.
Comparando essa cena com o livro, né? Tem algumas diferenças pontuais, mas eu acho que a mais importante é que vai ter uma importância mais significativa na segunda temporada, mas é que dois netos do Walder Frey, eles vão ser protegidos, né? Lá em Winterfell. E isso fazia parte do acordo também. E simplesmente ignoraram esses moleques aí. Esses moleques, se eles tinham sido rejeitados já pelo Lorde Arryn lá. O Walder Frey queria mandar o Lorde Arryn, não aceitou, e agora ele vai mandar lá pro Winterfell.
Foi legal o Caco citar, né, o Lorde Arryn e tal, porque, cara, não sei se a série apresentou isso, vocês me ajudem aí, porque eu não recordo. Porque no começo da série, foi sabido assim, teve uns diálogos, ou não recordo, tá? Que o Lord Arryn, o filho dele, aquela criança assim, que é meio bizarra, meio esquisita, ia ser criado pelos Lannister, né? Eu acho que foi, não sei qual Lannister exatamente, que ia criar esse filho da Lysa Arryn do Jon, né? Que era o mão anterior, que foi assassinado, né? Tem um diálogo legal no livro, que a Catelyn acaba descobrindo, conversando com esse Walder Frey aí, esse velho escroto, que na verdade quem ia cuidar do filho da Lysa ia ser o Stannis Baratheon.
Não, agora que você comentou, realmente tinha essa questão mesmo do Stannis tomar conta e tal, porque ele era um homem mais forte, né? Ele era um homem de mais pulso e tal.
Na muralha, né, temos o Mestre Aemon chamando o Jon pra ter uma conversa com ele, né, e evitar, né, porque como o Jon já sabia, né, que o pai dele, né, o Eddard Stark foi preso, que o Robb tava indo pra guerra, né, e o Jon ficou naquela coisa assim, fico ou não fico, se eu ir ele vai ser morto, né, porque é deserção, né. Então o Mestre Aemon chamou ele, né, e tem uma conversa, né, e o Mestre Aemon acaba se revelando quem ele é, né.
É verdade, o Mestre fala pra o Jon, olha, as suas decisões quem tem que tomar é você. Aí ele até joga na cara, ah, você não sabe o que é que eu tô passando. Aí o Mestre fala, eu sei muito bem o que você tá passando. E aí conta toda a história lá da família Targaryen, né, que foram assassinadas as crianças, e que ele era um dos irmãos. Na verdade, ele era o quarto na linha de sucessão, isso não explica lá. Quando chegou, ele já tava mais velho, mas ele também já tinha feito tanto o juramento à Vila Velha, né, que é a cidade dos mestres, onde eles treinam, quanto a Patrulha da Noite. Então ele não tinha mais como voltar. E aí até que ele fala lá no final, ó, você vai ter que tomar suas decisões e vai ter que viver com as consequências dela, independente de consequências sejam essas.
Acho que explodiu a cabeça de muita gente, pra mim que leu o livro, porque...
Muita gente.
Cara, ou seja, não tem só a Dany como Targaryen, ele é Targaryen também, cara. Mais
ela
uma pessoa.
Não é a última, né?
E isso não é a última Targaryen, né, como se pensava até então. Que atuação, o velho é totalmente foda. Aquele momento também que ele fala aqui, sabe, com aquele ar de raiva contida, excelente, cara. Eu babei com a atuação do velho, assim, nesse momento aí.
E você sentiu até a dor dele, né, a escolha que ele fez, né? E ele até admite, né? Eu tô vivendo isso até o fim de minha vida, né? E espero que você também saiba escolher e você vai conviver com isso, com essa sua escolha até o final de sua vida.
Olha só, imagina a situação dele. Como ele contou, ele já era cego, já era idoso e descobriu o horror que fizeram lá, que isso daí não é mostrado e não é falado em nenhum momento da série. Cara, mas a maneira como os Targaryen lá foram assassinados foi escrotíssimo. Mataram as crianças pequenas e tal com requintes de crueldade, sabe? Quer dizer que pra ele foi difícil, ou seja, ele foi testado de uma maneira muito mais terrível, se vacilar, do que o Jon acredita que foi testado.
Uma coisa que eu percebi também nesse trecho é que ele tá o tempo inteiro dizendo pro Jon que ele tem o poder de escolha, que ele pode optar em honrar o juramento que ele fez pela Patrulha da Noite, ou então ir ajudar os familiares deles que estão correndo perigo e tal. Mas ele sempre vai jogando a conversa do tipo, você tem essa escolha, mas você, na verdade, ele vai deixando as entrelinhas que ele tem que optar por ficar, assim como ele fez essa opção. Aguentar que nem macho a dor da perda dos familiares aqui, já que ele decidiu permanecer na Patrulha da Noite. Deixa meio claro que a escolha ideal, acho que seria permanecer, já que ele fez o juramento, né?
A gente recorda anteriormente até o diálogo dele com o tio dele, que tá aí desaparecido, que é o Benjen Stark, né? E tal, que ele fala, olha, você não vai ter família, você não vai ter mais ligação com nada fora dessa esfera, que é o pessoal da muralha e da Patrulha da Noite. É uma decisão muito séria. Ele teve, né, exemplo disso daí, ele viu o pai dele decapitar um foragido, né? Então ele sabe as consequências, né? Faz parte.
Uma coisa que eu gostei muito desse diálogo também foi o senhor falando, se não me engano foi nessa cena, falando pra ele, você sabe do porquê que nós não somos casados, não temos filhos e não temos laços com ninguém, né? Como é que ele fala? Ele...
O amor é o fim do dever.
Exatamente, o amor representa o fim da honra, o fim do dever e tudo mais. E aí contrabalanceia com aquela primeira cena do Ned Stark lá, né? Entre a honra e as filhas. E isso deixa um pouco. Levanta de novo essa bola pra gente, né? E de fato é verdade, cara. Você não tem como, na hora de escolher entre a honra e sua família, você vai ficar com a sua família, com certeza. Isso não pode ocorrer nos Guerreiros da Patrulha, cara.
O mestre pergunta: e o que é que seu pai faria nessa situação? Aí até o Jon fala: meu pai faria o que é certo. Ele é um homem único.
É verdade, cara. É tenso. Eu acho que esse episódio fala muito sobre isso, né? Sobre honra, né?
Nesse sentido, que aquilo que nós já comentamos antes, que o episódio se transcorre mais devagar, e aí vem uma cena atrás da outra, com esse papo bem legal sobre honra, essa coisa filosófica, assim. Então me surpreendeu o episódio, mas ainda assim, o saldo muito positivo. Isso eu gostei muito. nós vemos o início da participação do Dothraki no episódio. Que início? Foi a melhor parte do episódio, foi os Dothraki, como na maioria das vezes. E eles estão viajando lá com o Drogo, só que aí a gente vê que o Drogo tá debilitado em cima do cavalo dele, por conta da ferida que ele recebeu no episódio anterior. Cavalcando no episódio, meio debilitado e tal, ele, pum, chega um momento que ele não aguenta e cai do cavalo pro chão. Aí o pessoal já se agrupa ao redor do Drogo e tal, já começa a falar, ó, um cal que não pode cavalgar, que não pode permanecer sentado no cavalo, não é digno de um cal. E a mulher diz assim, não, na verdade nós vamos acampar aqui, e tenta firmar um acampamento naquele local contra a vontade dos irmãos de sangue do Drogo, afirmando que ele precisa descansar dali, porque ele tá ferido e tudo mais, né? E exigindo respeito. Gostei muito da posição que ela tomou ali. Ela é uma líder na ausência do Khal Drogo, né?
Não, esse personagem vai ter um crescimento impressionante, cara.
E a atriz cresceu muito durante essa série, que se lembra que a gente falava até mal dela no começo, né?
O legal é isso, né? Eu continuo falando mal dela, tranquilamente. Eu acho que todas as cenas que ela faz, ainda mais pra quem lê o livro, e eu já terminei de ler o livro, as cenas que essa atriz tá presente, elas têm um potencial gigantesco e ela não consegue atingir esse potencial. Entendeu? A gente pode até fazer um paralelo com cenas bem menores, vamos dizer assim, da Kathleen, que é a esposa lá do Ned, e da Lisa Rinne. São atrizes com uma capacidade de interpretação impressionante, que elas fazem muito mais, com muito menos de atuação. Entendeu?
Mas, Angélica, eu não sei se eu concordo contigo aí, não. Porque, assim, ela, durante o livro todo, pelo menos esse primeiro livro, ela ainda tá aprendendo a ser uma pessoa digna da realeza, essas coisas assim, sabe?
Muita coisa não foi colocada na série pro pessoal poder conhecer, entendeu? O tamanho que tem o personagem, a importância que tem esse personagem. A gente vai saber isso no próximo episódio, até, com certeza, né? Vamos ver como é que o pessoal vai desenvolver essa ideia aí, né? Mas eu acho que poderia ser melhor.
Mais uma vez, os Dothraki não me decepcionam. Uma cena muito boa. Boa, mas eu tenho sérios comentários a respeito. Na verdade, não da cena, mas da continuidade, né? Porque eu imagino assim, o pessoal que não leu o livro, etc., tá vendo o Khal Drogo lá tonto lá em cima, logo depois da Mirimazdur ter cuidado dele, e imagina o quê? Que ela envenenou ele, né? Talvez até esteja certo nesse sentido, mas existe um ponto que não foi comentado. Quando a Mirimazdur trata dele, ela fala, ó, você tá tudo bem que a ferida era muito mais grave, mas ó, seu ferimento é grave, você não pode comer carne de porco, e você não pode beber leite de égua fermentado, né? Que eles bebem lá bastante.
Isso mesmo, cara. Lembrei do Mussum agora. Deus testemunha que eu não queria tomar leite.
Bota, eu lembrei também disso.
E aí, quando a Mirimazdur fala, não bebe essas coisas, não come, ele fala, sou cal, cuspo na dor e bebo o que quiser. Ele deu senta lá, Cláudia, né, Mirimazdur. E aí o ferimento foi infeccionando, até que ele ficou daquele jeito, né? Se a Mirimazdur fez alguma coisa pra deixar ele daquele jeito, fica a dúvida. Mas ela deu esse conselho, não faz isso, né? E aí tem ainda do ferimento ter sido muito mais grave, né?
Agora eu entendi o porquê que a galera tava reclamando que o ferimento tinha ficado muito pequenininho, né? Que eu até não tô lendo o livro, no episódio anterior o ferimento foi bem pequeno. Eu falei, dane-se o ferimento, né? Ele vai se recuperar. Agora eu entendi o porquê.
No livro, Bruno, ele fica com o mamilo pendurado.
Ele fica, o músculo fica pendurado, assim, né, me falaram. Daria trabalho fazer isso na série, mas eu acho que devia ser feito, porque eu fiquei com essa sensação de que ele tinha sido envenenado, sim, até o último minuto, aí que eu percebi, falei, não é, né?
Eles deram a entender.
Entendi isso aí, sim, que ele tinha sido envenenado.
Eu concordo com a Angélica que a atriz, a Emilia Clarke, a atuação dela não tá acompanhando o crescimento do personagem, ela tá com aquele mesmo tom que ela tem desde o início da série. E realmente essa coisa do ferimento do Drogo, pra quem não lê o livro, fica realmente uma impressão que o ferimento dele piorou por conta do tratamento que a mulher tá dando pra ele, né? A gente fica mais com essa impressão, porque aparentemente não era uma ferida muito grave na série, né? Era pouco mais do que um corte ali na região do peito, perto do ombro, né? Não era nada assim pra se preocupar e tal. O problema é que talvez a mulher colocou bosta de vaca com fumo mascado e curtido durante 15 dias, né? Aí acho que foi o problema, foi esse, né?
Música.
Muito bem, a gente agora tem um corte para as tendas vermelhinhas do acampamento dos Lannister, né? O Tywin está recebendo as últimas notícias dos movimentos das tropas do Hobby, né? Que estariam se dirigindo para atacá-lo, só que a gente vai ver mais para frente que três pontinhos. E o Tywin informa pro Tyrion o seguinte: meu amigo, você vai pegar os seus homens e você vai ficar na vanguarda do exército, né? Ele adora o filho, né?
Nossa, é isso.
Tá doido para se livrar desse filho, né? E tal. Então você bota os homens na vanguarda que vai ficar muito bem, viu? Você vai ser ótimo. E ele fala pro pai: olha, mas eles são indisciplinados, não dá pra eles ficarem na vanguarda do exército. Fala: problema seu, você que arrumou essa tropa aí, aloprada, dá o teu jeito, vai na frente, rapaz, vai lá.
E o Tyrion, a disciplina depende do comandante.
Isso, exatamente. E o Tyrion vai, chama, né? Isso mesmo. E o Tyrion, já percebendo que não vai sobreviver a esse ataque, vai encher a cara, né? Sai da tenda pra tentar espairecer a cabeça um pouco. Chegando na tenda, ele encontra o Bronn, acompanhado de uma prostituta que ele chamada Shai, que ele diz que ele pegou de alguém, que ele não lembra exatamente quem é, e que o Tyrion até perguntou, o cara reclamou? Não, ele falou alguma coisa, não lembro muito bem o que é, né?
Eu matei. Vai morrer mesmo, né? Tô escura, né?
No livro, rapidinho, Marcos, no livro ele fala assim: porra, eu pedi pra tu pegar uma prostituta pra mim, não pedi pra tu me arrumar problema, cacete. Interessante, né, cara? Olha, eu achei legal essa cena aí, que eu acho que é bem fiel ao livro mesmo, cara.
Eu gostei muito dessa cena, ela trouxe muitos elementos novos em relação ao livro, né? Ela modificou muita coisa, muitos diálogos, trouxe coisas que não estão nesse momento e tal. Mas assim, o Bronn continua, meu Deus do céu, sensacional, né? É um personagem... Mais um, aliás, que tá conquistando mais e mais, assim. E apenas uma curiosidade aí, eu não sabia, mas a atriz que faz a Shai, vocês já devem estar sabendo, né? O nome dela é Sibel Kekilli. Eu não sei, ela é alemã e ela era atriz pornô.
Olá! Menino!
Independente dela ter feito esses papéis, ela é uma atriz muito premiada lá. Ela já recebeu muitos prêmios, mas depois que saiu essa polêmica, ela também fez filminho aqui, mas ela é uma atriz bem conceituada assim no meio.
Ah, mandou bem,
eu achei que a cena dela, a cena de nu, tá? Foi uma cena totalmente necessária, não foi gratuita. Eu achei isso legal, entendeu? Porque até então a gente vê algumas cenas assim que parecem gratuitas, sabe? Jogadas ali pra trazer mais audiência. A cena dela não. É uma cena que eu achei legal e tem a ver com o livro, por sinal.
É legal porque o Tyrion dá os três motivos do porquê que ela deve permanecer na tenda, né? E ele vai gradualmente aumentando o convencimento dos motivos, né? Primeiro porque ele ouviu dizer que ele é uma companhia muito agradável. Eu adoro esse humor negro do Tyrion, né? Eu ouvi dizer que minha companhia é muito agradável, né? Segundo porque não sei o quê. E terceiro porque você vai ganhar muito ouro, mais ouro que você pode gastar em 20 anos da sua vida. E é nesse momento que ela fica pelada.
20 anos, né? Não. 20 anos não. 3 mil anos que ele fala.
É exagerado, não é um anão, né? Porra.
É exagerado pra cacete. Mas é nesse momento que ela tira. Ela responde tirando a roupa. Vai fazer o quê, né?
Porra? Olha só, a série mostrou a mulher como uma criatura fútil e interesseira. Sacanagem!
A Sibyl Kekilli, ela é uma excelente atriz. E ela fazendo aí, contracenando com o Peter Dinklage, que é o Tyrion.
Puta, vai ser foda.
Vai ser muito bom. É interessante isso de você colocar uma boa atriz pra contracenar com ele em cenas em que na verdade o personagem do Tyrion, ele abre o coração dele, ele se revela, ele se revela além dessa armadura que ele usa de esperteza, de sagacidade. Ele também tem um lado frágil, um lado inadequação muito grande, e é justamente quando ele tiver nas cenas com essa atriz é que ele vai demonstrar isso. Apesar que essas cenas estão no lugar, né, que poderiam estar outras cenas que seriam as cenas das batalhas, né?
O foco volta, né, ao acampamento Dothraki, né, enquanto o Drogo tá lá delirando, e o Jorah percebe logo que a situação dele é grave e que ele não vai conseguir resistir, que o ferimento é muito grave, e Dany não quer acreditar de jeito nenhum. Outro traz a feiticeira Mir Mazdul, muito humilhada, né, ainda contrariado, mas Dany tem fé que ela ainda vai ajudar a situação e pode salvar lá o Drogo, né.
Interessante, porque a gente vai ver como é que funciona essa parada da magia, né, e por que que o pessoal tinha tanto preconceito em relação a ela, né? Por conta da espécie de magia que eles temiam. Realmente, no caso, essa magia é a magia do sangue. Falando da cena em si e como ela foi apresentada pra gente, é o seguinte, a cena ela acontece no entardecer, no livro. É importante ressaltar. Vai ter esses cantos, né? Que essa Mihri Masdur faz, onde aparecem as sombras. Na série, o que eles fazem? Eles colocam uns barulhos assim, parece até, sei lá, estranhíssimo, de dinossauro, te juro. Achei que parecia um dinossauro Jurassic Park.
Eu achei tosquíssimo isso aí, ó, velho. Esperava uma cena à noite também.
Eles trocaram. Em vez dos efeitos que poderiam aparecer, no caso, o pessoal que tá olhando, né? Tanto, e a Dani também tá observando, eles veem as sombras, eles, inclusive, como é que são essas sombras, né, que vão aparecendo, né? Tem um homem envolto em chamas e tal, é um bagulho assustador. O pessoal substitui isso daí por esse efeito sonoro aí, que parece um monte de dinossauro jogado e brigando ali dentro daquela barraca lá, né?
É assim, eu percebo que eles, talvez por um recurso de facilidade, porque é mais fácil, eles trocaram a cena, o horário da cena, né, e substituíram os efeitos de luz pelos efeitos de som, né? Mas eu devo dizer que eu fiquei impressionado, cara. Eu gostei da cena.
Eu também gostei. Não, eu gostei também, gostei, achei legal.
Mas eu achei muito, muito legal mesmo esse barulho todo e a galera do lado de fora, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo ali dentro?
Aí eu achei
ali, né? Levaram o cavalo pra lá, pra dentro, e agora esses gritos, sei lá, eu gostei pra caramba, cara.
Olha, não, e legal porque depois tem uma cena de luta com o Sol de Orar Mormonte e o Coto, né, que é o irmão de sangue lá do Drogo, cara. Pô, sabe que essa cena de luta ali, rapidinho, me fez lembrar a cena do Brad Pitt ali do Troia, cara? Aqueles saltos lá que eles davam, né, tentando atingir, né, aquela leveza, né, e tudo, né, porque a única coisa que presta, talvez, no filme é isso, né? Vocês recordam aquela cena lá que o Brad Pitt mata
o
guerreiro, né, que é uma tremenda cena, né, que é até engraçada porque o cara é baixinho e parece que ele é gigante. Né? E tudo, eu acho que o Coto, ele tava com aquele araque lá, esvoaçante lá, impressionante. Eu gostei muito do Jorah Mormont, mas eu achei a atuação desse ator aí que faz o Coto, eu achei ele foda também, cara, de boa, achei legal.
Fiquei triste por ele ter ido embora, eu tinha gostado dele tanto no episódio passado.
Entre ele e o Jorah, a gente prefere o Jorah, com certeza. E aí ficou claro a vantagem da armadura, né, nessa luta. Eu já foi discutido isso em episódios anteriores, né, a gente não usa armadura e tal. Tem uma hora que o cara senta espadado assim no cara, e ele segura na armadura a espada, né?
Ele nem sente, né, cara?
Nem sente, ele segura na armadura a espada e pá! As lutas dessa série eu tô achando muito boas, todas elas.
É, no livro ela não manda ele ficar colocando a armadura não, cara. Ele coloca. É por conta, não tem essa não de, vai lá colocar sua armadura. Sacaram que ele deu a entender assim, foge comigo e vamos ficar junto?
Eu saquei, eu percebi isso também.
É. Vamos embora que tem um lugar ali pra nós ali.
Brumbar, beber, pra
que... Eu queria comentar uma coisa nessa cena, que o pessoal tava sempre, todo mundo zoando esse ator, o Jason Momoa, não sei se é Momoa, Momoa, não sei como é que fala o nome dele.
Momoa.
Todo mundo tava... Momoa, né? Todo mundo tava de sacanagem com esse cara, porque, o olhinho pintado, ele vai ser o novo Conan, vai ser o Conan bicha, o Conan emo, não sei o que e tal. E o cara, ele... Não é?
Como chama ele, Conan Fogo na Mistura, né?
É, e desde do episódio 7... O 8 e o 9, ele cresceu tanto na série, cara, mas tanto, ele ganhou uma presença tão grande, que juro por Deus, eu torci o tempo inteiro nessa cena, eu que não li o livro, torci o tempo inteiro nessa cena, pra essa bruxa conseguir salvar esse cara, de tão legal que tá o personagem na série, meu. Então, se ele colocar metade dessa presença que ele colocou já no filme do Conan, eu tô torcendo tanto pro filme do Conan, já vai ser demais, cara.
Concordo com o Bruno, cara, concordo, porque eu vou te falar de boa, não que eu ache o Conan a coisa mais maravilhosa do mundo, não. De boa, assim, porque o pessoal fala assim, é puro saudosismo. É divertidíssimo, mas não é a melhor coisa do mundo. Então, eu achei assim, cara, que até concordo, o Marcos chegou a falar uma vez que a aparência do Jason Momoa tem mais a ver, né, Marcos, com a aparência do próprio Conan. Eu achei que tem mais a ver também, e depois que eu assisti as atuações aí do Jason Momoa como Drogo, cara, que foram impressionantes, eu acho que calou a boca de todo mundo. Pô, vale a pena, viu, conferir o Conan. Eu fiquei curiosa, vou conferir.
Ele calou a boca. Eu agora tô... Eu não tava nem aí pra esse filme, velho. Depois do que eu vi ele como Khal Drogo, se ele fizer o Haka, velho, que ele fez como Khal Drogo. Aí eu vou estar no cinema lá pulando que nem um louco, velho. Eu quero que todo mundo se lasque.
Eu vou fazer questão de decorar aquele Haka, velho.
É, na cena seguinte, a gente volta lá pro acampamento do Tyrion, lá com a prostituta que ele arrumou, e ele tá na companhia do Bronn também. E eles estão fazendo um, tipo, aqueles jogos de, em que um vão ficando bêbado e vão jogando, né? Estão no meio ali, trocando verdade, desafio, um esquema desse tipo assim, né? E é nesse momento que acontece, se não me engano, acho que foi o Caco que mencionou, dele começar a contar a história da vida dele, quando ele se apaixonou por uma mulher errada, tal. E aí a gente descobre que a mulher pela qual ele se apaixonou, ele chegou a ser casado um dia, o Tyrion Lannister, e na verdade o casamento foi arranjado, enganaram o cara, né? Arrumaram pra uma prostituta cruzar o caminho dele, ele ia salvar a prostituta junto com o irmão Jaime, casar com ela e ficar numa boa. Aí o pai revela ser idiota, tá vendo? Era uma prostituta. E o que fazem com a mulher na frente de todo mundo ali poxa, a história do Tyrion é chocante ali. Você vê por que hoje ele é um fanfarrão que tá pegando todo mundo aí. Ele é meio traumatizado, né, cara?
Ah, concordo, cara. Nossa, que história horrorosa, né? Além do pessoal arrumar uma prostituta pra ele se apaixonar, acabou que coitado, revelaram na frente de todos e colocaram a mulher pra transar com todos. Tipo assim, com quantos você for, mais moedas de prata você vai ganhar. Pô, é muito humilhante isso daí, cara.
Até mostra as moedas, ele fala, né? Ela ganhou tantas moedas que escapavam pelo vão dos dedos dela, né? Arrumaram uma protagonista, uma mulher de peso pra contracenar com esse anãozinho aí. Ela, em termos de sagacidade, ela é tanto quanto o Tyrion, porque durante o jogo, eles fazem aquele jogo de verdade do desafio, né? Se ele adivinhar alguma coisa da índole do Bronn, por exemplo, o Bronn tinha que beber. Se errasse, quem bebia era ele. Do Bronn, ele acerta um monte. Chega na vez da mulher, ele vai falando as coisas, a mulher, não, você que bebe. Não, você que bebe. Ele não adivinha nada do passado dela. E ela até ameaça ele, né? Fala mais uma vez da minha família, que você vai ver só o que eu faço com você, né?
Muita coisa, assim. Ela é um personagem importante, mas não tão importante agora, né? É mais pra frente, segunda temporada, etc. Mas eles já quiseram introduzir bastante coisa, assim, da personagem nesse momento já, e como o Marcos comentou, né, vai ser uma dupla assim que vai conquistar muita gente. Eu só queria fazer um comentário assim, eu não lembro exatamente do livro, mas quando o Tyrion revela a história dele, né, que ele se apaixonou, se eu não me engano era Tisha o nome da prostituta, né, e aí ele fala que o pai dele deu 2 moedas de prata para cada soldado, ele viu todo mundo mandar ver lá na Tisha, e se eu não me engano, eu não tô muito certo, o Tyrion foi por último, depois de todo mundo o Tyrion ainda foi lá, né. Ele deu 2 moedas de ouro, se eu não me engano.
Mas de qualquer maneira, é que nem a prostituta falou na hora lá. Falou assim, pô, você acha que uma mulher que quase foi estuprada nesse momento vai que 2 horas depois querer deitar com alguém? Pô, ele falou que ele era burro e inocente. Porra, bota burro nisso, maluco.
E é óbvio, né, meu? É claro que ela não ia fazer uma coisa dessa. Mas ele devia estar tão na fissura, cara, que ele não pensou nisso. Essa cena, ela termina com ele indo pra guerra, né? Eles acordando no dia seguinte, levantando pra ir pra guerra.
Ele praticamente sai e já toma uma pancada.
Você viu como ele tava dizendo? Como ele tava chamando os guerreiros com a voz assim mais...
Domínio! Eu entendi, cara.
Se aquela voz dele tava muito boa aquilo ali. Eu botava ele pra contar junto com o Drogo na banda de metal que eu vou montar com ele.
Então, isso daí não gerou um certo humor involuntário pra vocês, cara? Pra mim gerou foda. Eu dei risada pra cacete.
O contraste da atitude com o personagem, né? Com
a pena, né? O cara caiu, foi derrubado e ficou os caras passando.
Dupla novela da 7 da série.
Isso no mínimo mostra que ele é muito corajoso, né? Porque ele foi pra luta com tudo, né, cara? Ele não se esconde. Acho que o Bronn chega a falar pra ele, ó, você pode se enfiar e não sei aonde e se esconder. E ele não faz, não, ele vai marchando com tudo, até levar, até trombar.
O Tyrion no carnaval de Salvador tava lascado, velho. Tá fudido.
Todos os cantos do Parangolé. Cara, eles tiraram uma parada interessante que ia ser legal. Por algum motivo retiraram a montanha, né? Aquele cavaleiro lá que cortou no torneio, ele cortou a cabeça do cavalo.
Sim, verdade.
Comanda a galera do Tyrion, que tá ali na vanguarda, né? E outra coisa, o Tyrion, ele chega a lutar no livro.
Ele mata alguns.
O pessoal foi meio econômico com a matança de cavalo, né? Porque na cena que o Tyrion luta, porque ele luta, viu? É bem breve esse diálogo aí no livro, essas cenas aí. Mas ele mata outro cavalo, entendeu? Os caras falam, pô, já matamos um cavalo, não vamos matar outro de novo, né? Daqui a pouco o Peta tá aí.
Mataram dois cavalos já na série.
Não, eu ia falar que a cena que o Tyrion acorda depois da batalha, né? Sendo puxado ali naquele, não sei, naquela carrocinha, naquela... Aquilo é gladiador feelings total, né?
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions.
Puta, é verdade, velho. Eu ouvi a música sendo cantada lá.
Com certeza, cara, porque é mesmo esquema, né? Parece que ele tá flutuando, né? Ele olha assim, tá tudo de cabeça pra baixo, e depois aparece um cara conversando com ele. Totalmente gladiador a cena, concordo.
Eu tava vendo a hora que apareceu o Digimon Rousseau mastigando aquele troço e colocando na cara dele.
Mastigando pão, né? Ele fica mastigando uma espécie de um pão e fica fecho na ferida do cara, né?
Vocês não acharam meio broxante não ter mostrado a batalha? Ter ele desmaiado e acordado depois com tudo acabado?
Sabe por que não? Porque no livro é muito breve isso daí. O George R.R. Martin, ele não... Tipo assim, ele não mostra muitas batalhas no livro não, viu?
Eu ouvi falar que ele não mostra mesmo. Eu achei que a série ia suprir isso.
Realmente, não tem ele no livro. Agora é uma coisa. O livro é uma coisa. Você fazer uma adaptação pra filme ou pra série é outra coisa. A pessoa também quer ver a batalha, sabe? Você passou um episódio todo tendo só conversa, trama e tal, não sei o que, o povo também quer ver um pouquinho de ação, sabe?
Em Roma, gente, em Roma as batalhas quase não apareciam também e a série não deixava de ser foda.
Não, mas você olha também O Senhor dos Anéis, o terceiro livro, O Retorno do Rei. A batalha que tem lá no final é brevemente ilustrada, assim, no livro, né? E eles fizeram o quê? Meia hora de batalha. E isso foi um dos pontos altos do filme.
O que mais me incomodou dessa cena, não vou nem dizer que não foi não ter batalha, porque podiam ter usado um outro recurso e tal, tudo bem. O que me incomodou foi ter feito o Tyrion desmaiar como se ele não tivesse lutado. Porque
isso.
No coisa ele realmente luta, e ele luta bem no livro, e aí deu a entender que ele desmaiou e se safou por pouco, porque senão ele tinha se lascado. E na
verdade, sorte, né? Eu devia mostrar ele lutando, ia ser muito bom a cena se ele se mostrasse ele lutando, cara, ia pagar muito pau pra não
ter. Ou até ele saindo pra batalha, depois ele voltando todo ensanguentado e fudido, entendeu? Não a cena de, levar um martelado na cara, desmaiou e acordou só no final, quando tu tinha dado certo.
Eles pegaram uma das dimensões do personagem e cortaram, simplesmente, né?
Corre Rio, né? Robb aparece vitorioso com seus homens, perante o orgulho de Catelyn. É interessante que ela tava muito tensa antes de começar essa cena, né? É muito emocionante a cena dela, ela vendo o filho dela chegando são e salvo. E vemos também que Robb conseguiu capturar o Regicida, o Jaime, o príncipe encantado do Shrek, e fazê-lo o seu prisioneiro. Jaime ainda chega a falar com o Robb assim, ó, escolha aí o que você quiser, briga de unha, briga de foice, briga de tapa, qualquer merda aí que você inventar. Aí o Robb, ele recusa, né? Ele fala assim, se eu fizer do seu jeito, eu vou perder. Aí ele chega, não, vai embora, né? Tanto que o Theon ainda chega assim, ó, corta a cabeça desse filho da puta. Aí não, ele serve pra gente mais vivo do que morto. E ele até lamenta, né, a estratégia dele, né, que ele mandou 2.000 homens lá naquela briga lá que o Tyrion teve. E foram 2.000 homens, assim, perdidos, né? Aquele negócio de você jogar o seu peão pra sacrificar, né? Sacrificou 2.000 homens, mas pra ganhar uma guerra, né? E ele disse, não ganhamos nada ainda, né? Ainda tem muita coisa, a gente só ganhou uma batalha, tem muita coisa por aí. A gente só vai se sentir vitorioso quando a gente trouxer minhas irmãs e meu pai de volta pra casa são e salvo.
Uma coisa interessante de se comentar nessa cena é que o pessoal pode ter ficado meio perdido em relação ao episódio anterior, né? Agora que as coisas aconteceram, né? A impressão geral que eu tive da cena foi que aquele batedor que chegou até Robb, de fato levou informação errada para o Tywin. Na verdade, não errada, mas incompleta. Tinha 20 mil Tortens lá em cima, mas não desceram os 20 mil, como o Tolinho comentou, né? Desceram 2 mil para enfrentar o Tywin. Pela informação do batedor, o Tywin concentrou seus homens junto dele e o Robb se aproveitou disso, atravessou o rio lá, nas Gêmeas, e atacou o Jaime de surpresa, né? Que tava com menos homens, porque Tywin tava com seus homens concentrados lá. Pelo menos esse foi o entendimento geral desse acontecido. O Theon até comenta, ele ainda matou 10 dos nossos homens, né? Do pessoal do norte, não morreu tanta gente justamente porque foi um ataque surpresa.
Isso.
É, mas o Theon Bronn, ele comenta isso. O Tyrion pergunta, se vencer, mas vencemos. Só tinha 2 mil homens. Ou não tinha 20 mil? Não, os 18 mil estão com o Rei do Norte ainda, né? Com o Robb, né?
Foi uma sacada genial dos caras, né? Porque o pessoal tava contando justamente uma parada que é a pressa desse Jaime Lannister, cara. Porque, na verdade, ele foi pego e foi cercado de surpresa assim, porque ele é um cara incapaz de ficar parado e protegido junto com a galera. Ele vai e tenta se adiantar. Tá aí à frente, né? pessoal retirou uma mulher, né, cara? Porque tem uma mormonte lá, que é a irmã desse comandante aí, cara, que é uma guerreira, bicho. Uma guerreira impressionante no livro, a descrição dessa guerreira. E ela luta pau a pau com os caras lá, hein, nessa batalha que eles vão ter ali em Correr Rio.
Se tiraram, foi chato, porque, pô, ia ser mó legal se tivesse uma mulher lutando ali junto, viu?
E coroa, hein? Coroa.
Ah, é?
Isso, coroa.
Coroa, lutadores, se eu não me engano, é essa que dizem que dorme com ursos, né? As más línguas.
Aí eu não sei, aí as más línguas de Westeros eu tô por fora.
O que eu gostei mais nessa cena foi o Robb na hora de responder ao Jaime o desafio que ele propôs, né? Porque o Robb, ele sabe que um bom guerreiro é aquele que sabe reconhecer seus limites também. Ele podia querer dar uma de valentão e falar, então vamos nos enfrentar aqui. Mas ele tem total consciência de que o Jaime é um guerreiro muito mais experiente que ele e que ele colocaria a guerra a perder. Por isso ele não luta ali, eu achei fenomenal. O rapaz, ele tá extremamente bem posicionado naquela situação toda, sabe? Ele é um estrategista e tanto.
É, foi uma surpresa, né? Agora, uma coisa assim que a série, eu até li alguns comentários aí no Twitter, né? Que o pessoal disse que tem um viés feminista. E olha que foi eu não acredito que tenha um viés feminista, não. Entendeu? Mas a série ainda mostrou muito pouco da capacidade da Catelyn, cara. Porque ela é uma grande estrategista, viu? E ela fica o tempo todo pensando e reconhecendo atitudes no filho, no Robb, atitudes do Ned. Entendeu? Ela fica se perguntando, pô, será que ele vai... O Ned ensinou a ele honra, tal, estratégia, mas será que ensinou a ele que às vezes a gente precisa se ajoelhar? E tal, ela fica o tempo todo tendo essas recordações, assim, junto com as recordações de infância dela, porque naquele momento que ela tá parada lá com o Sir Roderick Cassel, né? E tal, ela pega e pensa na infância dela e tal. É claro, não dá pra colocar essas coisas aí. Mas eu achei legal, assim, a série mostrou um pouco da força, principalmente nesse episódio, a força que tem a Catelyn, cara, a capacidade que ela tem, entendeu?
É, você vê que o menino herdou não só do pai essa capacidade de guerreiro, de estrategista, herdou da mãe também. Mais uma vez, queria mencionar que eu esperava uma batalha aí, viu, que não foi mostrada.
Não, às vezes vão ser econômicos e se vacilar, digo mais, na segunda temporada também vão ser econômicos, porque a série é muito cara.
Agora eu já vi que vai ser assim, né, a minha fé de que fosse ter batalha já foi por água abaixo, mas não tira em nada o mérito do episódio, que foi muito bom.
Estão segurando o dinheiro todo que eles receberam nessa primeira temporada para usar na segunda. Como o Mano falou no episódio passado, o segundo livro tem um aspecto misto muito grande e vai ter que ter muita efeito especial isso. E eu acho que eles estão segurando o dinheiro que receberam nesse aí para economizar pro próximo, que vão precisar, né?
Chegando aqui à cena final, né, do episódio, onde a gente vai ver o desfecho, né, o que aconteceu com a Arya, né, a gente vai ver ela nas ruas apanhando pombos pra poder se alimentar. A série não mostra, mas ela, por sinal, ela come esses animais aí que ela pega cruz, né, mostra ela pegando um pombo e ela só tentando trocar por uma torta, né, até engraçado, eu troco meu pombo cru pela tua torta de limão, tá fim? Tadinha, né, mas olha, foi muito bem desenvolvida. A cena aparece ela pegando os pombos, tentando se alimentar, toda suja. Não mostra ela com a espada de madeira, infelizmente, porque ela fica o tempo todo com a agulha ali escondida, sob as roupas, mas ela fica com a espada de madeira que ela ficava treinando lá com o Ciro Forel, né?
Ah, ele é foda, né?
Isso, ele é muito foda. Aí ela vê a criançada, os sinos tocando, a criançada correndo pela rua, o pessoal se dirigindo pra algum lugar. Ela vai e pergunta, por que que tá essa movimentação? Aí as crianças respondem, falam assim, olha, a mão do rei vai ser apresentada ali na frente da estátua ali no septo de Baelor, né? Que é o nome do episódio e tal. E quando ela chega lá, já é uma cena muito tensa, né? Eu gostei da maneira como ela foi desenvolvida. Ela vai se aproximando, assim, ela vê aquela, a gente vê aquela multidão de pessoas, o pessoal sob aquele, uma espécie de altar, né? Algo assim do gênero, né? A céu aberto e tal. Ela vai ver o pai se aproximando, né? Sendo carregado, a rainha, todo o conselho e tudo. E o Ned, porra, uma atuação impressionante do Xambin, né? Ele começa a falar, né? E tudo o que foi relatado ali no começo do episódio ali, o Varys falou pra ele que ele deveria fazer, é, jure aí fidelidade e tal, assuma seus erros e tudo, e a gente vai ver. É legal isso daí, assim, indo pro livro, né, que é o que a gente faz bastante aqui, que é, esse daí é um tópico que ele é relatado totalmente pela visão da Arya. Pra mim foi, tá? Ele é muito doloroso, porque você, junto com a criança ali, você acompanha aquele desespero, porque ela não consegue fugir da cidade, gente. A cidade tá totalmente cercada, todas as saídas estão cercadas, entendeu? Ela tá sendo procurada, ela fica ali se alimentando mal e passando fome, desesperada, vários dias, tentam roubá-la, tentam fazer várias coisas. Quer dizer que a criança, a gente tem esse viés da criança, entendeu? Tudo que vai acontecer, a gente vê ali pelos olhos da Arya no livro, né? E a série também fez isso, né? Pegou e nos levou ali pela mão ali pra ver o que tá acontecendo através dos olhos da criança, né? Aí a gente vai ver ele fazendo aí essa declaração, né? O Joffrey, nesse momento, eu achei até interessante a atuação desse menino, é um menino muito odiado.
Odiado é elogio, rapaz.
É, todo mundo odeia a criatura, né? E tal, e ele falando assim, ele todo sorridente, olha pra mãe e tal. E ele, o que acontece? Dá a entender no começo que ele vai, né, ele vai permitir que o Ned se junte ali à Patrulha da Noite, vista o negro, perca todos os títulos e tudo, mas aí ele vira novamente, o que acontece? Ele chega e fala, mas o coração das mulheres é um coração mole, e me traga a cabeça desse homem, né, ele fala pra aquele que é o cara que Carrasco. Aplica, né, o Carrasco. É, a gente vai ter aquela cena triste pra cacete, né, horrorosa, acho que, porra, todo mundo chorou e ficou todo mundo no Twitter jogando spoiler, viu, coisa feia, gente. Detalhe que quando acontece isso daí, a cabeça dele é cortada, isso no livro fica bem claro, né, porque a menina reconhece, né, a gente tem o viés da criança, ela fala, olha, ele tá com a espada do Ned, que é gelo.
Uhum.
Filha da puta puxa da bainha a espada lá, gigante, que é do Ned mesmo, a espada é importantíssima e tal, que ele possui, e corta a cabeça dele com a própria espada dele, né? E, pô, é legal, uma coisa eu quero dizer antes de eu finalizar aqui rapidinho, muito legal o que a série fez, muito legal de verdade, esse momento aí que ele vê a criança, que não tem isso pra gente no livro, a gente, acho que é por isso que eu sofri muito mais, entendeu? Porque a gente não tem esse momento em que ele olha pra filha e vê a filha ali em cima da estátua, a gente não tem esse momento em que ele fala pro Yoren, ele fala a palavra Baelor, né, e ele olha e vê a filha lá, sabe, isso daí foi uma coisa que na série ainda deram uma aliviada foda pra quem é o espectador, bicho, porque no livro é só pancada, é só porradaria.
É, no livro eu demorei pra assimilar isso, tanto que eu como a gente já falou, né, cada capítulo no livro é um personagem, né? Eu fiquei folheando o resto do livro pra ver se tinha algum capítulo Eddard, assim, sabe? E até no livro eu fiquei esperando assim, em algum momento, a Nymeria, que é a loba da área, aparecer e salvar a pátria. Nossa. Eu fiquei esperando isso.
Ia ser sensacional, né? Eu adoraria.
Nossa, eu torci até o final pra que alguma coisa salvasse o cara ali, meu. Nossa senhora.
Praticamente na hora, antes dele fazer aquele discurso onde ele fala que o Joffrey é o verdadeiro representante do trono e tal, bicho, ele dá uma cuspida, né? Aquilo ali é um bagulho que parece que ele tá querendo vomitar. Excepcional, gente. Excepcional a atuação.
Ele abandona a honra dele mesmo, conforme a gente tava comentando no início desse podcast. Ele abandona a honra dele pra tentar se salvar e assim poder salvar sua família também, né? Eu acho que é uma das mortes mais cruéis que eu já vi na televisão, em filme, em qualquer outra coisa, assim. Meu, ele morreu sem honra pela própria espada dele, na frente das filhas e todo mundo, sem poder fazer nada. Que cruel, cara. Esse escritor R.R. Martin devia saber que as pessoas têm sentimentos, pô. Não é assim que funciona, bicho.
Eu li o livro, mas assim, você vê quando a produção é excelente, mesmo quando você lê o livro, você sabe o que vai acontecer, você se emociona vendo a cena, sabe? Eu me levantei da cama e fiquei sentado esperando a cena. É porque, pra você ver como a produção foi muito feliz nisso aí, nessa cena toda, na fotografia, os corvos voando e tudo. Eu vi ontem, velho, depois que teve esse episódio, eu me diverti tanto ontem. Quando chegava no Twitter, alguém falava assim, vou ver agora o episódio 9 de Game of Thrones. Eu abri uma janela pra essa pessoa, esperava uma hora pra ele voltar e chegava assim, tô em choque.
É, todo mundo entrou em choque, cara.
Rapaz, o Game of Thrones BR tem 280 comentários lá no post lá do Caco, né, velho? É, teve um que foi, eu dei muita risada, uma menina lá falando assim, eu não me sinto assim desde que o pai do Simba morreu em Rei Leão.
Caramba, jura?
Isso foi sensacional, cara. Falando sobre esse episódio, sobre o post que a Lidiane colocou, ela colocou lá comentário sobre o episódio, pra quem já viu o episódio, comentem aqui, né, pra ter um espaço lá pra comentar, né, mesmo que não tenha nada assim relevante no post. Cara, a galera ensandecida, né, muita gente assim, muito dividido mesmo, tipo, não vou assistir mais essa porcaria, me emocionei muito, caramba, como é que mata um protagonista? Eu fiquei preocupado pensando que o Tyrion tinha morrido, né, porque pra mim o protagonista é Tyrion, cara, não é Ned Stark. Eu andei dando uma olhada, cara. Esse post que eu tava olhando agora tem mais de 300 comentários, assim. Acho que o pessoal sentiu muito essa necessidade de extravasar, né? Essa emoção toda. O pessoal ficou muito maluco, né? Cabeças rolaram e explodiram.
O Xambin, ontem, depois do episódio, ele brigou num bar porque falaram mal da mulher que tava com ele. Cortaram ele no braço. O que foi que ele fez? Voltou e pediu uma bebida. Com o braço todo cortado.
Ah lá, mano. É foda, tá vendo?
Se fosse o Xambin e não o Ned Stark, o Xambin tava vivo.
Bora lá, então, para considerações finais. A começar pelo Coerim.
É assim, é cruel analisar episódio a episódio, mas, poxa, esse episódio, né, foi sensacional. Teve algumas coisinhas assim, claro, né, não teve as lutas, eu senti falta disso, né, eles meio que fugiram disso, de mostrar essas lutas e tal. Mas, cara, é cruel porque eu tive um episódio, o episódio anterior eu não gostei muito, e esse agora foi muito legal, mas não teria sido tão bom sem o anterior, né, de crescimento de tensão. Facilmente eu dou 10 pra esse episódio. Daria 11 se tivessem as cenas das lutas, certo? Mas dou 10 cavalos tranquilo pra esse episódio. Achei sensacional. A morte do Ned Stark me impactou tanto quanto no livro, se não mais, por causa dos recursos de sonoplastia e tal. A música do final, cara, muito triste. Escutei até o final, vi todos os créditos, porque foi muito bonito, foi muito triste. Assim, me atingiu bastante. Então é 10 garantido, cara.
Oh, isso aí. Você, Mano Araújo, caro Mano da Muralha.
Eu gostei bastante também, acho que tá no mesmo nível. Só me incomodou realmente aquela história do Tyrion que eu falei, dele ter sido apagado com um martelo na cara, assim, como se ele tivesse escapado da luta e tal. Eu continuo dando 9,5, né? No caso aí, 9 espadas com um lobo na borda e um anão desmaiado por um martelo.
Vai você, o anão da espada grande.
É, esse episódio é até difícil a gente dar nota, né? Porque tem a morte do Ned Stark que acaba puxando pra cima o impacto que ele causa e as expectativas em torno dele, né? Mas foi um episódio muito bem desenvolvido. A Angélica falou da fotografia, tava excepcional mesmo. Até por ter menos cortes e ter uma edição mais lenta, a gente pôde observar melhor o trabalho de fotografia. Uma pena que o Xambin se despeça da série, né? O melhor ator em cena, com certeza, e ele foi preparando essa quebra no espírito do Ned Stark aos poucos, nos últimos episódios, de maneira sensacional. Eu daria 9 reizinhos mimados desobedecendo a mamãe.
É você, o Lord Caltoror.
Gostei também muito do episódio, como eu falei aí durante o podcast, eu não tinha gostado da primeira vez que eu tinha visto, só do final mesmo, mas depois o revendo. Realmente o episódio foi quase perfeito, eu concordo com o Mano que faltou o Tyrion lutando. Isso não ganhou 10 por causa disso.
Então eu vou dar 9 chairs e 1 Sony Bono.
Don't go breaking my heart.
Faço um apelo também aqui pros ouvintes. Vai ser muito legal se vocês fizerem isso pra gente. Eu não vou garantir prêmio nenhum, porque o podcast não é meu. Se a Angélica quiser dar um boné do Cine Masmorra, ela dá.
Que boné?
Mas se vocês quiserem, velho, vai ser muito legal vocês filmarem a reação de vocês durante os 10 últimos minutos do próximo episódio. Se for igual ao final do livro, vocês vão gostar e vocês vão curtir. E quiserem compartilhar isso com a gente, a gente vai agradecer muito.
Com certeza, a gente vai incluir na postagem as suas reações, tá? E tal, pra todo mundo ver. O mico é todo seu e a alegria é toda nossa. Beleza, cara. Então, pô, esse episódio foi um episódio complicado, assim, né? Eu, pra quem conhece, a gente andou até brincando com isso, Torinho gritando stupid, stupid Ned Stark o tempo todo, e eu,
porra... Agora vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam.
Não, mas não, pior não é isso, eu discordo de você, Torinho, totalmente em relação a stupid, stupid Ned Stark.
Eu também.
Cara, explico por quê, cara, entendeu? Eu acho que faltou, assim, e talvez falte pra muitas pessoas, eu não sei, até o espectador, assim, que não leu o livro, faltou um olhar, assim, mais humanista sobre essa questão. Entendeu? E a facilidade em que o pessoal grita estúpido isso, estúpido aquilo, seja em podcast, seja no Twitter, é uma coisa muito desagradável.
De valente e honrado, o cemitério tá cheio.
Pois
prefiro
é, Torinho.
Eu prefiro ser um covarde vivo. Eu sou vários nessa zona.
Tudo bem, Torinho. Então isso daí é uma maneira tua de encarar a vida, né? Isso é uma questão sua com você mesmo. A questão eu sempre... o personagem, quando esse personagem, tanto no livro e agora na série, eu tive a oportunidade de ver ele morrer, ler, né, e tal, e você ficar no livro, você fica, eu fiquei até incrédulo, eu falei, nossa, não acredito que vão matar o Ned Stark. O George R. R. Martin fez a gente se apaixonar totalmente pelos personagens pra chegar no final, né. Eu achei o episódio excepcional, independente de ter ausência de algumas cenas e tal, que nem o Tyrion ficou parecendo um pouco mais trapalhão, né, pra gente, a gente sabe que ele não é assim, né, e tudo, eu achei muito, foi episódio, esse foi nota 10 com certeza, entendeu, é excepcional mesmo, essa é minha nota, cara. Vai você agora então, Caminhante Branco Albino, sua opinião.
Olha, eu dou nota 9,5 pro episódio, vontade demais de dar nota 10, eu só não dou nota 10 porque teve algumas cenas que eu achei meio enrolação, eu sempre acho as cenas do Tyrion Lannister muito boas, mas nessa eu achei meio parado as cenas deles assim, não que foi ruim, mas meio que saiu do nível do episódio assim. Mas teve cenas muito boas, a cena do Ser Jorah entrando com a Khaleesi na tenda do Khal Drogo e ficando tudo escuro e aquilo sendo interrompido, você que não lê o livro não sabe se o Khal Drogo morreu ou não, tá na torcida aí depois da morte do Ned, a morte do Ned mostrando aquela cena final, ele tudo em câmera lenta ao redor dele, aquela respiração ressaltada, a nuca dele limpinha ali pro corte da espada passar, meu, é sensacional esse pedaço, a estratégia do Robb para conseguir capturar o Jaime, enfim, muitos, muitos pontos altos nesse episódio, nota 9,5, muito bom.
E aí, agora falar de onde que é toda essa galera aí. Agradecer primeiríssimo lugar aqui, que é um prazer muito grande. Eu tava querendo já há algum tempo gravar com o Bruno Zago, que é lá do Pipoca e Nanquim. Pessoas, se vocês não conhecem os podcasts do Pipoca e Nanquim, os videocasts, vocês estão perdendo muito trabalho de qualidade. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui, Bruno. Fala um pouco lá do Pipoca e Nanquim.
Que isso, Angélica, desse jeito você até me deixa...
Que nada, nós totalmente fanguel nesse momento, você não tem noção.
Que legal, que legal. Então, a honra é toda minha, já faz um tempo também que eu ouço, desde o primeiro, né, eu ouço os podcasts aqui do Masmorra, e sempre pensando, né, a cada episódio, compartilhando as opiniões de vocês, outras vezes não, pensava comigo, um dia eu tenho que participar desse podcast. Esse dia chegou, é exatamente como você disse, Angélica. Falando um pouco aí do Pipoca e Nanquim, a gente é um site focado em cinema e histórias em quadrinhos, que tem dois tipos de coisas lá, videocast e podcast. Então, toda sexta-feira você pode conferir o nosso videocast e de segunda-feira o nosso podcast em cinema e histórias em quadrinhos. Já falamos, inclusive, de Guerra dos Tronos lá. Dá uma conferida, pipoquenanquim.com.br. Nós, além de gravarmos videocast, podcast, postar matérias quase que diariamente lá no site, nós acabamos de publicar um livro pela editora Évora, e é um livro chamado Quadrinhos no Cinema, que fala sobre os quatro heróis que estão no cinema em 2011. O Lanterna Verde, o Thor, Capitão América e o Conan, né? Você encontra a venda aí nas principais livrarias online.
Eu já falei pro Bruno que eu tô doida pra ler o livro, hein, cara? E a galera que tá aqui no chat, a galera que tá escutando o podcast, por favor, se façam esse favor, se deem esse presente, visitem lá o site do Pipoca e Nanquim, cara.
Os videocasts do Pipoca e Nanquim são viciantes, viu? Não dá, não quer parar de assistir. E eu tô doido pra ler o livro, viu, Bruno?
Legal saber disso, eu vou tentar conversar com a editora e arrumar um pra vocês fazerem sorteio.
Agradecer também aqui ao Carlos Tourinho, homem jabá, que é lá do da Livre News e outros sites. Não sei se tá liberado falar. Fala aí,
Tourinho. Pautalivrenews.com. Depois de 9 podcasts, você ainda não me visitou, então pronto. Pautalivrenews.com. É o podcast de humor e outras coisas lá, né? Tem matérias também. É, estamos aí com um podcast novo, né? Acabou de sair agora na quinta-feira. Foi um crossover com o Mundo Rod Podcast, lá do Rod Reis. O Rod Reis foi o mestre do jogo e nós, eu, o Panda e o Hugo, fomos os jogadores de RPG, né? Sendo que eu, o Panda e o Hugo nunca jogamos RPG em nossa vida. Então imagine a merda que ficou, né?
Beleza, é um luxo.
Filme com legendas.net, né? Que é onde você pode baixar seu Game of Thrones lá e pode baixar outras séries, filmes. E aguarde muito em breve o portal Filmes com Legenda, com notícias, podcasts também e outras coisas que a gente ainda tá. A gente tá fazendo. Que se você tem interesse em ser um colaborador do Filmes com Legenda, mande um e-mail para projeto@filmescomlegenda.net, e a gente vai avaliar. Já temos mais de 300 candidatos, imagine aí.
Agradecer também aqui ao Caco, que é o, nós chamamos de Coerim, que é lá do Game of Thrones BR.
Bom, pessoal, é o Caco, né? Eu sou do GameofThronesBR.com. Eu, a Lidiane e o Felipe, a gente tá publicando lá, sempre comentando o pessoal. E se você quer um espaço para conversar com outros fãs da série, vai lá,
Eu sei que você quer falar neste momento, sei que você quer pôr pra fora. Vai lá, dá essa visita, ri com o pessoal, conversa com o pessoal. A gente tem um espaço muito bom lá, viu? E é sempre um prazer receber novos visitantes, viu?
Oh, é isso aí, o Caco aí conosco aí, esse podcast todinho. Nós estamos chegando à reta final, hein, Caco? Estamos conseguindo, cara.
Feliz ou infelizmente, tá acabando, né?
Pois é, cara. Obrigado, querido, valeu. Agradecer também ao Mano Araújo, que é lá do HCast. Mano, que legal, mais uma vez juntos aí, cara.
E assim, tô muito feliz com a participação de todo mundo que tá aqui no episódio. Prazer conhecer o Bruno. Lá no HCast a gente também fala sobre quadrinhos, mas só sobre quadrinhos. A gente tem um podcast quinzenal, que na verdade esse hoje tá até demorando um pouco mais, porque eu ando meio aperreado aqui, um pouco sem tempo de editar. Mas vai sair até... sair dia 25, um episódio até especial da gente com outro podcast que eu não vou dizer aqui qual é, mas confiram lá, notícias também, novidades sobre quadrinhos lá, hcast.com.br, né, www.hcast.com.br.
Sim, sensacionais também, muito legais, obrigada, mano, valeu. E por último aqui, fechando, Marcos, vamos falar um pouco aí sobre o site, dar algum recado, deixar e-mail, bora lá.
Foi um grande prazer novamente estar aqui gravando com vocês esse podcast sobre essa série tão bacana. É prazer gravar pela primeira vez com o Bruno. O inverno está chegando, a série está acabando e nós vamos voltar à nossa programação normal de podcast sobre cinema em breve, com as trilogias que a gente tinha programado, né? Falando também sobre o trabalho de alguns diretores aí mais pro alternativo. O site continua com força total, né?
É isso aí. Quem quiser conhecer, por sinal, você que está nos escutando aqui, você veio através do podcast de Guerra dos Tronos, nós tratamos de cinema alternativo, né? Uma alternativa ao que está sendo exibido por aí nas salas de cinema, né? Tem muito trabalho de qualidade, excelentes e tal. E a gente está apresentando esse trabalho para o público através dos podcasts, nossos podcasts que são os MasmorraCasts e tal. São muito joias, recomendo, viu? Conheçam, por favor. Ou então BPM, né, Marcos? Que é um bate-papo mais informal sobre cinema. A gente assistiu um filme durante a semana, nos juntamos aí com uma galera sempre diferente para poder falar o que estamos assistindo, o que achamos, recomendamos ou não, né?
Exatamente, o BPM a gente se reúne para falar de um filme que a gente viu recentemente, quadrinho, um livro, e no BPM é interessante que você tem a chance de escutar vozes conhecidas de pessoas de outros podcasts conhecidos aí que também participam com a gente.
Quem quiser mandar e-mail pra gente para falar dos MasmorraCast, para falar do podcast de Guerra dos Tronos, ou mesmo então para escrever, porque nós estamos aqui aceitando editores para o podcast, é muito importante para a gente desenvolver nosso trabalho, editores de áudio, pessoas que curtam escrever sobre cinema e o cinema nessa direção, o cinema alternativo, um cinema, vou dizer assim, que traz um pouco mais de reflexão, tá? Quem quiser mandar e-mail para a gente, pode mandar e-mail para contato@cinemasmorra.com.br. Na página inicial do nosso site tem toda a equipe do Masmorra, cara, uma equipe muito esforçada, trabalhando todos juntos aí para falar de cinema. Sigam a equipe do Masmorra, sigam o nosso perfil pessoal. Vocês são muito bem-vindos a conhecer o que fazemos, tá? E é isso aí, terminamos como?
Eu queria só dar aquele negócio que eu tinha falado com você, Angélica.
Isso, pode ser, sim, agradeço. Legal lembrar.
Eu queria avisar aqui aos ouvintes, né, quem ouviu o último episódio, o episódio 8 do podcast, se teve alguma hora que pareceu que a gente tava falando com algum fantasma, não foi um fantasma, porque a gente teve a participação do Bruno. Quem não leu o texto aí no post que a Angélica botou no site, né, no Cine Masmorra, nós tivemos a participação do Fábio, né, que é um escritor de ficção científica. E, cara, a participação dele foi muito excelente, assim, só a gente que participou do podcast anterior, né? Eu, o Marcos, o Mano Araújo, o Caco, a Angélica e o Cleverson também do PirataCast participou com a gente no passado também, que viu como ele contribuiu muito com o podcast. Só que ele não tá no podcast depois quando saiu editado. Isso eu tenho que dar os parabéns pra edição da Angélica, né? Que a Angélica realmente, desculpa o palavrão, mas botou pra fuder. Mas é porque o headset dele estava muito ruim, aí a voz dele tava... estourando demais, né? Ele até explicou. Eu até convido os ouvintes que estão agora ir lá no post lá do episódio 8, né? E ler lá o texto dele, né? Me deu uma pena, assim, poxa, que chato que as outras pessoas não conseguem ouvir ele, né? Mas não tem problema não, em quem sabe em breve, né, Angélica, que ele vai participar, né?
Com certeza, nossa, já conversei com o Fábio, já trocamos aí DMs e tal. Ele, olha, ele é uma aquisição, assim, impressionante. Saber que ele escuta os nossos podcasts, cara, e gosta, pô, Excelente, o Fábio, ele arrumando um bom microfone, ele tem que estar em todos os podcasts, né, Marcos? Todos, ele é imprescindível.
A participação dele foi muito bacana, pena que o áudio estava prejudicado, mas vai ter outras oportunidades dele gravar com a gente, com certeza.
Pô, obrigada, Torinho, por lembrar também. Eu quero agradecer o Fábio e esperar o Fábio de volta aí para ficar com a gente aí conversando sobre cinema, que por sinal ele curte bastante também, né? Talvez não consigamos aí nos juntar novamente para falar de Guerra dos Tronos, mas a gente tem aí muitos podcasts à frente aí pra gravar. Beijinho pra todo mundo que tá acompanhando, cara, vocês são muito foda, muito obrigada, sabe, pelos comentários, pelos retweets, entendeu? Vocês são a nossa força, a nossa energia, cara.
Falou! Sim,
falou, gente.
Falou, galera.
Boa noite a todos. Tchau, tchau. Fiquem bem.